E pronto, é agora. Está tudo postos para mais uma edição do Portugal em Direto. Arranca agora na Antena 1, vai até às 2 da tarde. Emissão de quarta-feira, 13 de março. E para já, Cláudia Costa, vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Muito boa tarde. O que era dito em surdina passou a ser comentado em voz alta. O setor têxtil nacional, com uma forte presença no Val do Ave, pode estar novamente em crise. Este ano perspectivam-se despedimentos. A deslocalização de encomendas é a principal ameaça. O que a tempestade Leslie levou vai ser reposto a multiplicar por muitos na Mata do Bussaco, a que está uma boa notícia. Até outubro vão ser plantadas 35 mil árvores naquela mata que é património nacional. É uma alternativa ao modelo de habitar tradicional. O co-housing surgiu na década de 1970 na Dinamarca. Por cá, uma associação sem fins lucrativos está a começar a promover o co-housing sénior no país. A ideia é criar uma espécie de república com regras e serviços de apoio partilhados que podem ser uma alternativa aos lares de idosos e à fatalidade de os mais velhos viverem sozinhos. Nós vamos conversar com o presidente da associação Acura Portugal Sénior Co-Housing, Nuno Cardoso, antigo autarca do Porto, e com o presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, Guilherme Vilaverde.
São os temas do Portugal em Direto, que começa agora na Antena 1, vai até às 2 da tarde, num simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A partir de agora, Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.
A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas deixa o alerta. O Val do Ave começa a viver uma nova crise no setor têxtil. Há empresas a fechar, postos de trabalho que se perdem, tudo isto devido à deslocalização de muitas multinacionais para países como Marrocos e Turquia, onde a mão de obra, Lourdes Dias, é mais barata.
Os primeiros sinais de que a crise volta a instalar-se no setor têxtil na região do Val do Ave apareceram no início do ano. Por essa altura, o arrefecimento já era notório, com multinacionais a deixarem empresas sem trabalho. O presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, diz que as multinacionais estão a deslocalizar para a Turquia e para Marrocos, países que oferecem mão de obra mais barata.
Em janeiro tínhamos conhecimento de algumas dezenas, a situação hoje é bem mais grave. Temos um conjunto de empresas, por exemplo, Apollo Piquim, Vizela, que já teve mais de 50 confecções e dezenas de embalagens, atualmente está a dar trabalho apenas a 5 ou 6. O restante é tudo, vai para Marrocos, e a situação, por exemplo, em Guimarães, é a Fmoda, a Fermil, as Irmãos Madureira, em Faça, Ramiro Carvalho, a Pipunta, a Setória da Moda, são empresas que davam trabalho a estas empresas, estas pequenas, estas microempresas que são subcontratadas e que neste momento estão a desviar toda a sua produção para o estrangeiro.
Os números são esclarecedores, diz Jorge Pisco. Na zona do Val do Ave há concelhos muito dependentes do setor têxtil e que vão sentir rapidamente o desemprego se a deslocalização continuar.
Naquela região existiriam 38.974 empresas, das quais 36.532 são micros. No caso concreto dos concelhos de Guimarães, Paf e Vizela, elas representam 54% do tecido empresarial da região do Ave. Continuar-se esta deslocalização de mão de obra para o estrangeiro, estas empresas fecham, ou seja, é o desemprego, é a desertificação novamente, é a desertificação de territorial.
A Confederação das Pequenas e Médias Empresas já fez chegar ao Ministério da Economia algumas propostas para minimizar o problema.
Um contrato obrigatório entre a multinacional e a subcontratada, onde fiquem estabelecidos a dimensão da encomenda, o preço por peça, os prazos, as normas de qualidade, condições sociais da subcontratada, calção mínima, e que apostar pela multinacional para o risco de qualquer desistência e corte da encomenda. Uma segunda proposta é a criação de um fundo de segurança de subcontratação. Só terão direito a este fundo as empresas que aderissem a este fundo. A terceira seria uma criação de uma comissão arbitral com a presença do IAPMEI, representantes das subcontratadas e representantes das multinacionais para decidir de forma rápida e barata os conflitos sem pôr em causa o recurso a tribunais.
A situação no Val do Ave é preocupante. Já há dezenas de empresas ligadas ao têxtil a fecharem portas. As mais vulneráveis são as que têm entre 10 e 20 trabalhadores.
Ou seja, aquilo que era dito em surdina até há pouco tempo passou a ser comentado em alta voz. O setor têxtil nacional, com uma forte presença no Val do Ave, pode estar novamente em crise. Até outubro vão ser plantadas 35 mil árvores na Mata do Bussaco. Esta Mata Nacional fica situada no concelho da Mielhada, distrito de Aveiro. Foi muito afetada pela passagem da tempestade Leslie em outubro do ano passado. Na altura perderam cerca de 1000 árvores. O número a plantar agora, Miguel Bastos, vai ser multiplicado por muitos.
Será o milagre da multiplicação?
Não, não é milagre, é necessidade.
Em tempo de bonança, o presidente da Câmara da Mielhada, Rui Marqueiro, lembra que nos últimos 5 anos, a Mata do Bussaco sofreu não uma, mas 2 tempestades violentas.
2 tempestades tropicais que assolaram Portugal derrubaram muitas árvores. Para além das 1000 do Leslie, houve outras que foram derrubadas por razões fitossanitárias e outra tempestade tropical que atingiu o Bussaco.
Para além daquelas que perdeu nas tempestades, a Mata do Bussaco tem perdido várias árvores ao longo dos anos.
As árvores são seres vivos e envelhecem tal como nós, os humanos. Então há necessidade de plantar, de florestar, caso contrário não teremos mata daqui por 50 anos. Daí nasce a necessidade de se florestar a mata com as tais 35 mil árvores, também para proteger o aquífero que fica na crista da serra. E, portanto, vamos fazer esse trabalho não só na Mata Nacional, mas também fora, no perímetro florestal, vai haver reflorestação.
Trata-se, então, de aproveitar a oportunidade.
No fundo, costuma dizer-se que o bom é transformar as ameaças em oportunidades. Nós não tivemos uma ameaça, nós tivemos mesmo mais do que uma ameaça. Vamos tentar transformar esta desgraça numa oportunidade.
Carvalhos, azevinhos, sobreiros, tudo espécies autóctones. Ao todo serão 35 mil árvores para plantar até ao mês de outubro.
E as primeiras plantações começam já este mês de março e vão ser feitas por voluntários. A comunidade intermunicipal do Tâmega Sousa censura as regras da Comissão Nacional de Eleições que proíbem a publicidade de obras ou serviços até às europeias de maio. Os 11 autarcas da região reuniram ontem para avaliarem aquela que já foi denominada como Lei da Rolha. O presidente da comunidade intermunicipal, que é também autarca de Sinfães, Armando Mourisco, diz que está posta em causa a informação aos eleitores.
Um absurdo, um exagero, um extremismo que é inconcebível e que o direito à informação dos munícipes está posto em causa. Se repararmos bem e a Comissão Nacional de Eleições mantiver esta posição, encerramos naturalmente a informação até final do mês de outubro, porque depois das europeias irão existir as eleições legislativas. E, portanto, parece-me que os constrangimentos causados são enormes. E parece-me que as regras deviam restringir-se àquilo que efetivamente são cada uma dos atos eleitorais. Eleições autárquicas são eleições autárquicas, europeias e legislativas são completamente diferentes e, portanto, as regras deviam ser adaptadas a cada uma das circunstâncias e, portanto, consideramos isto, de facto, um exagero absoluto.
Mais vozes críticas à decisão da CNE. O presidente da Câmara de Sinfães lembra que os municípios defendem os interesses locais dos territórios de que são responsáveis. Lembra também que não integram as listas europeias, por isso garante que não vão alterar qualquer comportamento, vão continuar a prestar contas aos eleitores e à oposição.
Isso aqui é transparência, portanto nós em princípio iremos manter a nossa linha e continuar a fazer o serviço que prestávamos até agora à nossa população. E repare, até, se estivermos bem atento, até o Sr. Primeiro-Ministro ainda há 2-3 dias atrás inaugurou uma obra num centro de saúde em Odivelas e portanto eu penso que de facto aí poderá enfim haver alguma constrangimento, porque trata-se, enfim, do primeiro-ministro e, portanto, líder de um partido que é candidato às eleições europeias. As autarquias, na minha opinião, não deveriam estar englobadas nessa matéria e nessas medidas.
Os 11 municípios da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa vão continuar a promover toda a informação institucional em cada autarquia. Ontem aprovaram mesmo uma moção que vão enviar, que já enviaram de resto ao Governo, à Provedoria de Justiça e a várias outras entidades. A Ministra do Mar decidiu alargar o grupo de trabalho que dirige as obras de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões em Matosinhos e que tanta polémica tem dado, com os surfistas a dizerem que o surf pode estar em risco na Praia de Matosinhos. Os empresários da restauração também receiam consequências sérias no negócio. Depois de uma reunião que durou 3 horas ontem à tarde, a Ministra do Mar anunciou que, para além da Câmara de Matosinhos e da APDL, a Administração dos Portos do Douro e Leixões, também a Câmara do Porto passa a fazer parte deste grupo.
Para que se possam, desde logo, planear, identificar as soluções para eventuais problemas, inventariar as soluções e programar a sua concretização. Portanto, estamos todos a trabalhar em conjunto, vamos já concretizar em termos de dados escritos estas conclusões. Paralelamente, vai haver também uma reanálise e um aprofundamento de outros aspectos que não são diretamente referentes a estas obras, mas sim referentes ao plano de ordenamento da orla costeira, em que existem algumas questões que têm de ser reavaliadas pela APA, que assumiu esse compromisso de o fazer brevemente.
O prolongamento em 300 metros do quebra-mar do Porto de Leixões já foi oficialmente apresentado há algumas semanas. O certo é que o assunto continua a causar polémica e contestação. A Câmara do Porto, que até aqui não fazia parte deste grupo de trabalho, passa a fazer, juntamente com a APDL e a Câmara de Matosinhos, vão ser também reavaliados, como ouvimos, outros aspectos do plano da orla costeira desenhado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Entretanto, em comunicado enviado há pouco, a Associação Comercial do Porto diz que aprova o prolongamento do quebra-mar, mas exige mais obras no Porto de Leixões. Esta associação está convencida que cada dia de atraso no plano estratégico de Leixões é um dia de prejuízo para a economia nacional. Estamos de olho ao que passa por cá, mas também ao que se passa lá fora. Nos Estados Unidos, cerca de metade do setor agropecuário da Califórnia está nas mãos de portugueses e luso-americanos. O domínio luso, aliás, destaca-se particularmente nos produtos lácteos, como refere o diretor do Instituto Português Além Fronteiras da Universidade da Califórnia, Dinis Borges.
Os portugueses e os americanos ainda controlam pelo menos metade da produção, particularmente a produção de leite e desses produtos lácteos aqui no estado da Califórnia, mas onde toda a produção é mais ou menos concentrada no Vale de São Joaquim.
Esta quarta-feira, a Universidade da Califórnia em Fresno promove uma conferência com empresários agrícolas, onde vão ser conhecidos 4 exemplos de sucesso.
Vamos ter 4 pessoas ligadas a este sector da economia da Califórnia, 2 deles luso-descendentes, já nascidos nos Estados da América, um de primeira e outro de terceira geração, e 2 pessoas imigrantes que vieram de Portugal, aqui pelo Açores, onde vão falar das suas experiências que nos liga neste sector da agricultura, ou seja, a família, a herança cultural, comunidade e compromisso.
Atualmente há 350 mil portugueses e luso-descendentes a viver na Califórnia. Cerca de metade do setor agropecuário daquele estado norte-americano está nas mãos de portugueses e luso-americanos. O governo dos Açores lançou um concurso público de 1,5 milhão de euros para reforçar o abastecimento diário de água à agricultura na zona central da Ilha de São Miguel, que vai apoiar 253 explorações. Uma notícia importante, uma vez que a agropecuária é a base da economia da Ilha dos Açores. Esta é a primeira fase de um projeto que tem por objetivo a ligação da Ribeira de Água de Alto ao Complexo de Abastecimento de Água à Pecuária das Lagoas das Contendas. O caudal permanente desta ribeira vai permitir garantir a entrada de um caudal constante naquelas lagoas, principalmente nos meses mais secos.
Continua a valer a velha máxima: a união faz a força, e por ser assim, os lugares da Serra Alentejana vão aparecer de forma mais simples.
Uma rede de unidades hoteleiras na Serra de Porto Alegre que agrupa vários conceitos turísticos.
A união faz a força e pode fazer o projeto.
Pela Serra, há várias unidades com diferentes ofertas que precisam de ser promovidas. Junto a uma delas, o Parque de Esculturas de Marvão ganha dimensão com esta rede.
Não só nós ganhamos corpo, como também nós somos um contributo para os outros.
Treze horas 29 minutos, estamos em Portugal, estamos em direto a ligar o país. Agora dou-lhe conta de uma alternativa ao modelo de habitar tradicional. Vamos fazer um pouco de história. O co-housing surgiu na década de 1970 na Dinamarca. Apesar de haver vários tipos de co-housing, todos partilham alguns elementos arquitetónicos e sociais. Em alguns casos, os moradores têm casas individuais privadas, mas depois dispõem de espaços comuns que são considerados complementos das áreas de cada um. O objetivo é precisamente aproximar os habitantes, diminuir o custo de vida, promover o sentimento de partilha e reciclar recursos. Ora, em Portugal, este conceito está a dar os primeiros passos. A Associação Ácora Portugal Sénior Co-Housing, uma associação sem fins lucrativos, nasceu em 2018. Está a começar a promover o co-housing sénior no país. De resto, a habitação colaborativa sénior, uma espécie de república, mas com regras e serviços de apoio partilhados, pode ser uma alternativa aos lares de idosos e à fatalidade de os mais velhos viverem sozinhos. As câmaras de Lisboa e do Porto e também as Misericórdias têm igualmente alguns projetos em andamento. Já vamos conhecer um desses projetos. Para já, passo a apresentar os nossos convidados. O presidente da Associação Ácora Portugal Sénior Co-Housing, Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, e também o presidente da FENASH, a Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, Guilherme Vilaverde. Muito boa tarde, bem-vindos. Engenheiro Nuno Cardoso, em que pé que está este projeto de co-housing sénior que o senhor preside?
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a esclarecer o público da Antena 1. Portanto, nós lançamos esta associação porque efetivamente sentimos neste instante, como se chama a associação em latim, Ácora é neste instante, há uma promessa.
É o nome em latim.
Em latim, neste instante. Há uma promessa enorme de termos uma solução de qualidade para os séniores ativos. O país está a envelhecer, somos dos países mais velhos da Europa, com estratos muito, muito crescentes de população com mais de 65 anos e não temos soluções para ela, para essas populações. As soluções são a institucionalização das pessoas, que se faz cada vez mais tarde, felizmente, mas até lá, até a institucionalização, as pessoas acabam por ficar em suas casas muito isoladas e numa solidão muito grande e muito, no fundo, a poder sofrer de depressões terríveis. E, portanto, este tipo de habitação...
E com este projeto concreto a que o senhor preside, desta associação, estas pessoas passavam a ter o quê que não tinham até agora?
Portanto, nós queremos, no fundo, que por todo lado no país surjam equipamentos de habitação onde cada pessoa, cada família, cada casal possa ter o seu espaço próprio, portanto, a sua casa independente, mas dentro de uma grande casa e de um espírito colaborativo.
Ou seja, para que as pessoas nos entendam, cada pessoa ou cada casal, digamos assim, teria a sua casa, mas depois havia espaços comuns e partilhados e todas as decisões relativamente a esses espaços comuns têm que ser consensuais, não é?
Exatamente. Portanto, a ideia do co-housing é essa. Portanto, é um grupo de amigos que se junta e que começa a elaborar um projeto para o seu envelhecimento. E, portanto, o projeto é muito flexível. Portanto, cada grupo irá definir o seu próprio projeto. Poderemos ter soluções, e como há muitas na Europa, em que esse grupo de amigos, pura e simplesmente, define que todas as refeições vão ser feitas em conjunto. Portanto, nós na conferência internacional que fizemos há cerca de 3 semanas, tivemos uma exposição de uma arquiteta sueca que dava o seu próprio caso, em que no seu co-housing ela cozinhava para toda a gente de 6 em 6 semanas. O que era uma festa. Sim, sim. Já viu o que é cozinhar para amigos de 6 em 6 semanas? Quer dizer, toda a gente vai tentar esmerar-se e fazer qualquer coisa diferente. E, portanto, isso acontece todos os dias no co-housing dela. Portanto, que todos os dias as pessoas acabam a cozinhar para os outros e, portanto, acho que é simpaticíssimo.
Já vamos perceber em que pé concretamente é que está este seu projeto. Chamo agora à conversa também o nosso outro convidado, o presidente da Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, Guilherme Vilaverde. A FENASH está a virar-se agora para o co-housing. Têm já vários projetos idealizados. Quer partilhar connosco alguns?
Bom, muito obrigado pelo convite. É evidente que um movimento que visa encontrar soluções e organizar soluções para responder a este problema, que é um problema do momento, pressupõe uma organização, uma associação, onde os interesses e as vontades daqueles que se querem reunir num projeto co-housing possam ser materializados.
Claro.
E desde logo a ideia associativa e a ideia do cooperativismo está naturalmente ligada a esta concretização destes projetos. Já há muito que algumas das cooperativas têm uma experiência larga no panorama da habitação a custos controlados para agregados de classes médias, médias baixas. Portanto, foi essa a resposta que o movimento cooperativo deu em 40 anos a cerca de 200 mil famílias. Uhum. Já há muito que é nossa preocupação tratar os residentes nos complexos habitacionais durante a vida e, portanto, encontrar soluções, tal como há 30 ou 40 anos criámos junto ao espaço de residencial o pré-escolar, a creche, atividades culturais, recreativas,
tudo
desportivas.
Tudo dentro de um aglomerado.
Dentro de um aglomerado cooperativo.
No fundo, é puxar um bocadinho a fita atrás, a
Ora,
história.
Bem, exatamente, é puxar a fita atrás. Porque numa cooperativa, a casa não é apenas da porta, de abrir a porta e entrar dentro da casa, é tudo que envolve os equipamentos. Não é por acaso que muitas das nossas cooperativas já há muito que têm atividades com a terceira idade, com séniores, com lares, com centros de dia, apoio domiciliário, etc. E, portanto, esta ideia do co-housing, a habitação colaborativa, que pode ser apenas sénior ou intergeracional, uhum, é uma ideia que há muito fervilha nas nossas ideias e nós temos, a fim do conjunto das cooperativas que ao longo do país têm trabalhado nisto, temos ideias, a associação que fundámos agora, a Acro Portugal, está a fazer, e eu estou a partilhar também esse trabalho.
Faz parte também deste projeto.
Sou um membro fundador também da associação. Porquê? Porque a primeira conversa que tivemos sobre o tema levou-me a pensar que isto era uma forma de lançar o debate, de lançar as ideias.
As sementes, não é?
As sementes para criarmos as condições para entrar na ação concreta.
E se calhar para se pôr o dedo numa ferida muito grande do país, como disse há pouco o engenheiro Nuno Cardoso, que é o facto de cada vez somos mais velhinhos, cada vez temos mais idosos, a esperança de vida é cada vez maior, portanto, combater a solidão dos mais idosos. Diga, Guilherme.
Porque... Nós temos, deixe-me dar-lhe apenas este
número. Com certeza.
Das 200 mil casas que fizemos, nós teremos um quarto, cerca de 50 mil, onde as pessoas que lá residem atualmente, na base dos 70 anos, podem passar tranquilamente a uma outra forma de habitar, agregando serviços de toda a ordem, enquanto séniores autónomos. Isto vai permitir o quê? Vai permitir que, em vez de irem progressivamente definhando, perdendo os seus laços, os seus contactos, as suas faculdades, nós vamos conseguir com isto atrasar o momento em que necessariamente
não
terão
que ser institucionalizados,
terão
ou
que ser institucionalizados num lar aí já com características diferentes. E, portanto, é esta a aposta da FNAS e das cooperativas.
Muito bem. Há pouco deu uma deixa, falou também do co-housing sénior, mas também o co-housing intergeracional. Ora, vamos agora conhecer uma iniciativa de co-housing bem-sucedida em Lisboa, um projeto que já tem 2 anos. Trata-se de um equipamento intergeracional instalado no bairro Padre Cruz, que inclui creche e espaços para jovens no resto-chão, nos andares de cima, residências assistidas. O projeto da Câmara de Lisboa, Arlinda Brandão, é gerido pela Santa Casa da Misericórdia.
Estava aqui a dizer que o Sr. Claudino foi um dos primeiros moradores que veio para cá e queria muito vir.
Claro, queria muito vir para cá e realmente concretizou-se a ideia.
A ideia e o conceito de co-housing que o Sr. Claudino conhece por residência assistida. Tem uma pequena noção do que é, mas o mais importante é que depois de ter ficado viúvo, ajudou-o a sentir-se bem.
Uma residência assistida, julgo eu que será uma casa, a minha casa, e faço a minha vida.
E convive, tem aqui os seus vizinhos.
E tenho os meus vizinhos todos, dão-me o melhor apoio. como ele ou eles, claro.
O Sr. Claudino é um dos residentes dos 30 apartamentos de um equipamento no bairro Padre Cruz, em Lisboa. Um projeto promovido pela Câmara, gerido pela Santa Casa da Misericórdia. São todos idosos, com autonomia, que vivem neste espaço em comunidade.
Vivem em comunidade solidária e o bem individual é o bem coletivo.
Sandra Batista é assistente social e diretora destas residências assistidas.
Eles aqui vivem mesmo de forma junta. Eles, por norma, até almoçam juntos aqui, quando não querem estar a comer sozinhos na sua residência, porque eles, quando vieram viver para aqui, foi para deixar de estar isolados na comunidade. Quiseram estar mais seguros e criar outro tipo de dinâmicas e relações. Muitas pessoas que até tinham depressões passaram a viver uma vida muito mais feliz.
Neste conceito de co-housing, apesar de cada residente ter a sua privacidade, existem espaços comuns, como a sala de convívio, a biblioteca ou a sala de exercício.
Eu tenho convívio de toda a maneira, que eu já não dou conta dele. Palavra de honra! É para dançar, tem tudo.
Estas residências assistidas fornecem todo o tipo de apoio.
Como o Sr. Claudino, que acabámos de ver, o Sr. Claudino gera a sua vida, neste momento precisa de alimentação, é-lhe fornecido o serviço de alimentação, aqui neste caso até através do Centro Dimas, poderia ser através do apoio domiciliário, poderia ser através de géneros alimentares, poderia ser através da funcionária que iria com ele às compras, porque ele já não consegue carregar as compras, mas seria uma parte de um serviço que uma residência assistida também pode fazer, que não significa que o Sr. Claudino precise de assistência no banho, nem que precise de ninguém que vá ao médico com ele, precisa de pequenos apoios para continuar a estar autónomo na comunidade.
Este é um equipamento intergeracional que inclui, para além das residências assistidas, nos andares de cima, um centro de dia, um espaço para jovens e uma creche no rés do chão.
Podes verificar, esta é a sala onde eles agora estão na parte da refeição, mas temos aqui uma copa de leites.
Ana Filipa Rodrigues, diretora do centro, leva-nos a Cátia Casaca, a educadora da sala de um ano.
Os idosos costumam vir aqui para atividades programadas com as crianças, presenciam as atividades, são programados momentos conjuntos e estão em conjunto com os meninos.
As crianças, os jovens e os idosos interagem neste conceito de co-housing, uma mais-valia muito elogiada por Isa, a animadora sociocultural.
Temos aqui um cruzamento de várias gerações e eu acho que é isso que é enriquecedor. Dar um exemplo prático. Às vezes temos jovens que vão apoiar o lanche da infância, ou seja, às vezes vão ajudar a dar o lanche aos meninos e criam ali uma ligação afetiva muito importante. E outras vezes também temos ateliês de culinária entre idosos e jovens. Pronto, temos aqui um cruzamento bastante interessante, eu acho que é positivo para todos.
Faz sucesso o salame feito a duas mãos entre jovens e idosos. Depois, há torneios de cartas ou jogos de bingo.
Inicialmente havia aqui assim um bocadinho, vão fazer muito barulho, mas agora o convívio é perfeito, é harmonioso. Ricardo, queres falar aqui um bocadinho?
Interagimos mais com as pessoas mais velhas, os idosos, porque estão aqui mesmo ao nosso lado.
Tanta gente nova, não é, Sra. Maria?
A dona Clemilde tem 95 anos, é a pessoa mais idosa a participar neste projeto.
Gosto de cá estar, porque me sinto cá bem.
E como é que se sente com essa idade, aqui com tantos jovens aqui ao lado?
Sinto-me muito cansada e triste por eles poderem dançar e eu estar quieta. Eu às vezes ainda agarro-me no carrinho, ainda vou, mas depois tenho que amochar.
Mas gosta de estar aqui com esta gente nova? Faz-vos bem?
Gosto, faz muito bem.
Um conceito inclusivo onde todos participam em tudo.
A reportagem da jornalista da Antena 1, Arlinda Brandão. Vivo-vos sorrir a ouvir os vários testemunhos desta reportagem. Deixem-me também citar aqui uma das nossas ouvintes que nos está a seguir via Facebook e que diz que já visitou uma casa destas na Dinamarca, precisamente onde o conceito do co-housing nasceu e que adorava que este conceito fosse possível cá. Engenheiro Nuno Cardoso, quando é que o seu projeto, o vosso projeto, Engenheiro Nuno Cardoso e também Guilherme Vila Verde, vai ser uma realidade em Portugal? Neste caso, co-housing sénior.
É o projeto de todos. Portanto, sim, eu convido todos os amigos que queiram, no fundo, criar um projeto de habitação colaborativa.
O que é que podem fazer, então?
Juntarem-se, começar a debater as ideias do modelo de projeto e depois comunicarem com a associação. A associação está feita exatamente para ajudar a catalisar todos os projetos.
Portanto, nesta altura, o vosso projeto está apenas ainda na fase da concepção, de juntar ideias, é isso?
A associação foi feita para divulgar e para agir discutir junto das entidades públicas. Neste momento estamos junto da Assembleia da República a tentar fazer com que a Lei de Bases da Habitação apareça já com este conceito de habitação colaborativa como uma das formas de habitar em Portugal. Portanto, a lei estava feita para pessoas, famílias, e agora vai estar também para comunidades. Uhum. Queremos que a Lei de Bases da Habitação seja também feita para comunidades, que é isso que nós queremos proporcionar. Portanto, é criar comunidades.
Guilherme Vila Verde, não vai ser tão cedo que vamos ter um projeto no Porto, neste caso, não é? A nível nacional.
Não, vamos ter em todo o país. E vai ser, o ritmo vai ser.
Mas onde é que vai começar? A primeira experiência.
Porventura no Porto.
Querem-nos adiantar alguma data previsível?
Nós temos, as cooperativas têm uma base organizativa.
Já feita, não é?
Que permite, com base na sua experiência, avançar um pouco mais depressa. No fundo, ao mesmo momento que se difunda as ideias e que se capacitam pessoas para se organizarem neste processo, nós temos já uma base territorial e experimental, e posso anunciar que provavelmente em Matosinhos vamos ter muito proximamente localizado o primeiro projeto que tem esta... Tem
localizado,
um
é, seja, uma referência a este local,
este
mas
local.
Quando é que poderá começar a funcionar?
Este ano, este projeto vai aparecer à luz do dia.
Começar a funcionar?
Começar a construir. Ah, a construir.
De raiz?
De raiz. Porque a ideia que nós temos aqui, já agora, sim, momentos, nós vamos libertar, no momento em que há uma grande carência de habitação, sobretudo para as famílias de recursos mais modestos, nós vamos, com esta prática, vamos libertar habitações atualmente ocupadas, subocupadas por séniores, uhum, fazendo-os transitar para alojamentos com a visão do co-housing, onde não só vamos alojar melhor estes séniores, como vamos permitir uma reutilização
dos espaços que até aqui estavam subaproveitados.
E, portanto,
esse trabalho está a ser fácil? Convencer as pessoas? Presumo que seja
não,
difícil.
As pessoas, este programa e outros que se vão seguir, visam exatamente alertar as pessoas para que elas, nas suas cooperativas, nas suas comunidades, porque, no fundo, o que é preciso é constituir grupos de interessados e que localizem até um terreno ou um prédio para ser reabilitado para esse fim. E, portanto, nós temos uma base de informação que vai ser o motor deste processo.
Muito bem, a base de informação aqui da Federação Nacional das Cooperativas. Exatamente. Engenheiro Nuno Cardoso, qual, no seu entender, é a grande dificuldade deste projeto para que, já percebemos, está na fase ainda teórica de recolha de informação, de opiniões, para que possa ser uma realidade?
Eu, por acaso, acho que o processo vai ser muito rápido, e porque é muito motivador. Sente-se...
Para nós é, mas convencer os mais idosos também. Não, já começaram a falar com eles?
Sim, sim. Já. O problema é que
não há dúvida.
Na vida da família há um momento em que a casa onde criamos os nossos filhos começa a ser muito grande e começa a ser um pesadelo, de alguma forma, porque dá muito trabalho. E, portanto, as pessoas acabam por ter que mudar para uma casa mais pequena. E ir para um qualquer condomínio ou ir para um co-housing faz toda a diferença. A reportagem, queria dar os parabéns pela reportagem, excepcional.
Linda Brandão.
Embora não seja propriamente um co-housing, porque não há autogestão. No co-housing são as próprias pessoas que autogerem.
É um modelo de co-housing, há vários modelos.
Claro,
não é?
Claro. Mas é muito interessante, quer dizer, pela felicidade que transmitem as pessoas. E efetivamente, nós queremos é fazer com que a esperança de vida, que efetivamente está a crescer, seja crescente, mas com muita felicidade.
E com qualidade de vida. Deixe-me dizer-lhe, para finalizarmos, já começou a falar com as pessoas, para além, não apenas recolher informações de como é que vai ser, mas com os eventuais beneficiários desta experiência?
Desde que fizemos a conferência, portanto, a associação tem 9 meses e fez a conferência internacional como primeiro momento de comunicação ao público. Temos trabalhado imenso até aqui, mas o primeiro momento comunicação. A partir daí, não queira saber, de facto, a quantidade de interações que temos no Facebook e nos nossos mails.
De pessoas a pedirem?
De pessoas a quererem arrancar com projetos.
E quem é que vai pagar isto?
Não, quer dizer, o modelo de financiamento também estamos a tratar disso.
Mas já é privado? É tudo privado?
Não, vamos ter os dois modelos. Vamos ter misericórdias a quererem desenvolver processos, as câmaras também, e vamos ter os privados também. Portanto, os modelos mais tradicionais da autopromoção. O grupo de amigos que se junta e que faz o investimento. Portanto, estamos também a tratar na questão de financiamento, já com uma entidade bancária, para termos um modelo de apoio a este tipo de projetos. Que é um projeto específico, porque estamos a falar de construção.
Estamos a falar na ordem, mesmo para finalizarmos, o Guilherme ainda quer falar, na ordem de quanto, Sr. Engenheiro?
O investimento.
Sim.
Quer dizer, o investimento é o investimento de uma habitação que...
Com particularidades.
Com particularidades, porque o espaço privado é relativamente reduzido, porque estamos a falar sempre de T1s, no máximo T2, mas depois temos muitos espaços comuns que têm que dividir por todos os outros. Não, desse ponto de vista, é uma habitação de custo médio, quer dizer, não vai diferenciar para mais do que o mercado normal de habitação. Portanto, dependerá também da localização. Por isso é que o empenhamento das câmaras vai ser fundamental. Nós queremos, no fundo, reproduzir o movimento cooperativo que foi muito apoiado com terrenos municipais, com cedências de direitos de superfície.
Querem transpor um modelo cooperativo que já teve o seu auge aqui há muitos anos.
Uma segunda agora vida.
Para uma nova vida para uma parte do movimento cooperativo.
Era isso que queria referir.
É isso que eu queria referir e queria referir, um pouco indo ao encontro da sua dúvida de há bocado, dizer que nós temos muita gente já a tentar saber nas cooperativas quando começa, onde é que
mais
vai
idosos?
Ser. Sim, séniores que estão inscritos, familiares, etc., que começaram a ouvir falar no tema e percebem-se que é hora, de facto, de encontrarem uma solução para deixarem de estar numa casa que já não é...
A casa deles, o lar deles, digamos assim.
E, portanto, vão poder partilhar vivências e oportunidades. Agora, no que diz respeito aos custos e às condições, nós temos que trabalhar para que as autoridades, nomeadamente as autarquias, ajudem neste processo na disponibilização de terrenos em condições atrativas se queremos
atingir
uma dimensão social com estas intervenções. Naturalmente, quem tem oportunidade de comprar a qualquer preço tem sempre oportunidade de ter soluções. Nós nas cooperativas visamos atingir um leque familiar de recursos médios baixos e, portanto, para isso temos que ter estímulos, quer com terrenos, quer com financiamentos adequados.
E por isso estão a bater a várias portas, naturalmente, e estão convencidos que vai ser uma coisa relativamente rápida, segundo o engenheiro Nuno Cardoso.
Estamos tão convencidos de que isto é uma necessidade imperiosa e imediata, que vamos ter maior sucesso com esta operação.
Muito bem. Gente positiva a acreditar neste projeto de co-housing sénior do país, engenheiro Nuno Cardoso, Guilherme Vila Verde, muito obrigada por ter vindo à Rádio Pública dar-nos esta entrevista.
Até
uma próxima oportunidade. Obrigado. A Câmara de Aveiro quer ordenar o território, libertando os solos urbanos das unidades industriais e, para isso, vai criar incentivos para a deslocalização das empresas dentro do concelho. A ideia é atrair as indústrias para as áreas de atividades económicas criadas pelo próprio município. Com a deslocalização das empresas, a autarquia pretende garantir o aumento da qualidade de vida nas zonas urbanas. Graça Rocha.
Habitação, comércio e serviços de um lado, unidades industriais do outro. A Câmara Municipal de Aveiro quer acabar com o uso industrial de solos urbanos. E nesta altura em que está a ser estudado o plano diretor municipal, a autarquia vai criar um regulamento para incentivar a deslocalização das empresas, mas dentro do concelho. Para o autarca Ribau Esteves, é preciso atrair as empresas para as zonas industriais de Aveiro e libertar os solos urbanos.
Criamos um mecanismo legal para incentivar, portanto aqui não há nenhuma obrigação, ninguém vai destruir as indústrias, mas portanto cria-se um mecanismo regulamentar para que quem tem uma indústria possa rentabilizar a área ocupada com usos urbanos não industriais, portanto para habitação, comércio e serviços, e com essa saída, obviamente que ganhamos qualidade de vida para aquelas pessoas que já lá residem. Estamos a falar de situações, todas elas dentro de malhas urbanas densamente povoadas em que o uso predominante é habitacional.
Na prática, uma empresa que esteja localizada numa área urbana, se mudar para as zonas industriais, vai poder fazer outro investimento no terreno devoluto.
Com esta regra, pode ser transformado em uso habitacional de comércio ou de serviços, para que a empresa, saindo de lá como indústria, possa fazer um investimento para rentabilizar o seu património e também para ajudar aos custos da deslocalização, fazendo uma intervenção urbana, construindo lá habitação, comércio ou serviços.
Com a deslocalização das empresas, a Câmara de Aveiro quer ordenar o território e garantir qualidade de vida.
Com a saída destas unidades industriais, melhorar a qualidade de vida, que não é só do ruído, do ambiente, da qualidade do ar, é, por exemplo, ao nível da pressão rodoviária, nas infraestruturas rodoviárias, porque, obviamente, as indústrias provocam intensidade de tráfego de pesados de mercadorias e, obviamente, cria constrangimentos vários ao uso predominante destas zonas habitacionais, que são as viaturas ligeiras.
Em Aveiro há 20 empresas, em meio urbano e a maior parte na freguesia de Aradas. O novo regulamento para a deslocalização das empresas entra em vigor no verão, quando ficar concluído o plano diretor municipal.
E com a deslocalização das empresas dentro do Conselho de Aveiro, a Câmara pretende garantir assim o aumento da qualidade de vida nas zonas urbanas. 13 horas, quase 55 minutos. Agora damos um salto até ao Alentejo. Estamos a falar de turismo, vamos conhecer uma rede que junta diversas empresas turísticas no norte da região alentejana, chama-se Lugares da Serra Alentejana. A ideia é promover o Alentejo em conjunto, como um todo, através de quê? De uma rede de várias unidades hoteleiras que desta forma pretendem chegar mais longe na divulgação de lugares e atividades de lazer. Paulo Nobre.
O desafio foi feito pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo aos empresários turísticos da Serra de Porto Alegre.
Primeiro que tudo, e foi isso que nós conseguimos nesta fase inicial, os empresários a falarem entre si, a darem as suas opiniões sobre aquilo que faz cada uma das suas unidades, seja as unidades de alojamento, a restauração, a animação turística, os serviços, o património.
Jorge Velez é um dos empresários de turismo que lançaram os Lugares da Serra Alentejana, uma rede de unidades hoteleiras na Serra de Porto Alegre que agrupa vários conceitos turísticos. Caso de João Afonso, que tem um enoturismo com uma vinha velha.
São vinhas que não só têm as castas todas misturadas entre si, mas também têm outras culturas na área, como oliveiras, como vemos aqui as oliveiras, mas pode ter aqui uma macieira, como está aqui ao meu lado, uma pereira, uma cerejeira, um carvalho, etc. Enfim, é uma policultura. É uma sociedade de culturas. E esse é que é o conceito, para mim, de vinha velha.
Um conceito que se junta a esta rede de unidades hoteleiras que confere maior dimensão a todos, esclarece João Afonso.
Podemos ter uma diversidade de oferta muito mais completa do que se fosse um apenas, não é? Eu enviarei alguns hóspedes para outras unidades, para outras, enfim, artesanatos, etc, etc. Os meus colegas enviarão para aqui alguns hóspedes que queiram conhecer vinhos diferentes. Portanto, a união faz a força e pode fazer o projeto.
Pela Serra, há várias unidades com diferentes ofertas que precisam de ser promovidas. Junto a uma delas, o Parque de Esculturas de Marvão ganha dimensão com esta rede.
Não só nós ganhamos corpo, como também nós somos um contributo para os outros, porque somos um produto diferente, que na região, para já, somos o primeiro parque de esculturas de Marvão e da região Alentejo.
José Manuel Coelho abre as portas deste parque para se poder ver, trabalhar ou aprender.
Como ateliês, temos um produto que vamos lançar agora, que são retiros de arte, que são retiros de 5 dias, em que um grupo desenvolve competências e descobre as suas próprias competências.
Mais à frente, outra empresa explora os sabores da Serra. Filipe Verdasca leva a cozinha aos parceiros da rede.
levamos este nosso conceito, seja de piquenique, seja de aulas de cozinha, seja de show cookings, aos nossos locais e aos locais dos nossos parceiros.
O objetivo passa por valorizar os produtos locais, dando-lhe novos usos ou mantendo a tradição.
Como o caso, por exemplo, da castanha, em que nós agarramos na castanha da região, voltámos a secar a castanha em fumeiro, como se fazia antigamente e como ainda hoje se faz com os enchidos. A partir daí, desenvolvemos a castanha pilada e depois a farinha de castanha fumada.
Pela serra há uma extensa rede de caminhos pedestres por onde anualmente passam centenas de atletas. Ainda no último fim de semana, aqui se correu o Portugal ao Meeting.
Não é só o evento, isto durante o mês de janeiro, fevereiro e março, vem a Portugal cerca de 2.500 orientistas estagiar. E aqui é uma das regiões escolhidas e tudo o que nós possamos fazer para os atrair a esta região, melhor aqui para, porque nesta altura da época morta, não é? É fundamental haver atividades que tragam pessoas.
Atividades diversas que congregam diferentes unidades hoteleiras de Porto Alegre nesta rede denominada Lugares da Serra Alentejana.
A ideia é precisamente promover o Alentejo como um todo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto. Todos os dias ligamos o país, o norte e o sul, o litoral e o interior. Voltamos amanhã, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Boa tarde, Cláudia Costa no Portugal em Direto desta quarta-feira.